viagem pelo Museu de Macau. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau, na Rádio Freguesia de Belém. Bem-vindos ao programa Viagem pelo Museu de Macau. Hoje temos o gosto e a honra de ter connosco o Dr. Luís da Mata Almeida, que nos trouxe ao CCCM às nossas conversas sábias, uma conversa interessantíssima, intitulada Um Olhar pela Nova Animação Portuguesa Premiada na Ásia. Quem é Luís da Mata Almeida? É pós-graduado em Cinema e Televisão e Audiovisual e Multimédia pela Universidade de Lisboa. É fundador das empresas de animação Anima Nostra, Zeppelin Filmes, e enquanto produtor e CEO da Spark Animation, produz atualmente filmes e séries com o Brasil e alguns países europeus. É membro permanente da Board da Cartoon Europeia e membro da direção da Associação Portuguesa de Produtores de Animação. É de facto uma pessoa e tem um estilo multifacetado e muitíssimo interessante. E bom dia, Luís, é um gosto estar aqui consigo no espaço da Rádio Freguesia de Belém.
Bom dia, obrigado. Gosto é meu.
Eu pergunto-lhe, a conversa sábia de 28 de novembro trouxe-nos um olhar pela nova animação portuguesa na Ásia.
Bom, há um conjunto grande de filmes de animação, principalmente de curta-metragem, galardoados na Ásia. Eu referi, eu dei como exemplo A Suspeita, e que teve o grande prémio de Hiroshima e um outro de... Não é que se chamava?
Homem da Cabeça de Papelão, Odd Is an Egg.
Sim, mas tem a ver com... Tem a ver
The
com o prémio,
Upside Down River?
Não, tem a ver com o
Cágado?
Prémio da Suspeita. Não, tem a ver com o Prémio da Suspeita, que foi na China, em Sichuan?
Sichuan, muito bem.
Sichuan,
Sichuan.
Perfeito. Que era um festival de filmes de animação, não só, para a televisão.
Pois
foram esses dois prémios na Ásia que a Suspeita ganhou.
E, portanto, a Suspeita ganha o prémio de Sichuan. Tem algum nome esse prémio de Sichuan? Não?
É o Golden Panda.
Golden Panda.
Sim, que eu mostrei o troféu, que depois daquela viagem entre a China e Portugal se danificou ligeiramente por causa daquele...
E o Luís, diga uma coisa, teve a oportunidade de ir a Sichuan ou não?
Não, claro que não.
Não teve a oportunidade de comer a comida picante de Sichuan, que é
não,
uma maravilha.
Não tive sequer, mas a viagem era caríssima.
Portanto,
e a volta?
De maneira nenhuma, não é? Mas não. Estes galardões recebidos têm algum significado especial para si e porquê?
Para já por ser na Ásia de Paz, depois por ser uma obra portuguesa, caracteristicamente portuguesa, não é? Como viu e com expressões portuguesas, aquela do revisor, não é? Que diz que... Ah, não, aquela, pode dizer a gorda, que é como nós a chamamos, pronto, que era a Esmeralda, aliás. Era a Esmeralda, só que passados estes anos todos também há alguns nomes vão. Que dizia que o meu falecido... gosto muito de fardas. O meu falecido usava uma farda. E o Picas, não é? O revisor do comboio dizia: a farda não é importante, o que é importante é a atitude. Esta coisa é muito portuguesa, quer dizer, não é uma coisa, não é? E o filme foi... Toda a gente gostou do filme. E para além de ter ganho o Cartoon d'Or, que esse é que é o prémio máximo que a Suspeita ganhou. O Cartoon d'Or é o Oscar da Animação Europeia. Era, porque entretanto estes prémios foram substituídos por um festival maior do audiovisual, animação, cinema europeu.
E esses prémios permitiram, por exemplo, fazer outras animações,
não.
Outros filmes de animação? Não.
Não.
Não. Pois, isso é que é pena. Agora diga-me uma coisa. Realizou com Pedro Lino, em 2012, O Cágado, baseado no conto homónimo de Almada Negreiros, publicado no número 51 da revista ABC, de 30 de junho de 1921.
Ei, meu Deus.
O conto é sui generis, manifestando o que é capaz de fazer um homem muito senhor da sua vontade. Houve alguma projeção autobiográfica na escolha do conto e respectiva animação?
A ideia de fazer esse filme não foi minha. Foi da Anélia Cruz, que trabalhava connosco na altura. Doutora Anélia Cruz, trabalha atualmente junto à Faculdade de Letras. Portanto, foi ela que se lembrou desse. Foi ela que fez o guião. E eu e o Pedro Lino fizemos a realização do filme. Nós andávamos um bocado à procura, ou pelo menos andávamos um bocado à procura de filmes que tivessem, de alguma forma, se fossem baseados em obras literárias, que se pudesse fazer adaptação de obras conhecidas ou menos conhecidas, mas que não se partisse de apenas de guiões originais, havendo tanta literatura boa, porque é que não se adaptava para a animação? A animação, penso que é um género muito acessível a muita gente, só que a animação está muito... A ideia que as pessoas têm é que a animação é apenas infantil, quando não é. E como teve a oportunidade de ver, com a diferença de filmes sonoros...
Por exemplo, na Suspeita, não tem nada de infantil. É uma animação que não tem nada de infantil e que tem, é mesmo um caso policial interessante. É mesmo uma investigação policial muitíssimo interessante.
Sim, é um filme para maiores de 9 anos, direi eu, assim, 10 anos, qualquer coisa assim, sim. E, aliás, o Cago também,
mas é bom manter a criança dentro de nós, ou não é?
Aquela... Não, sem dúvida, mas uma coisa não, penso que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? O que eu estou falando concretamente da animação, a animação está muito ligada àquela coisa dos desenhos animados, não é? Mas o Vasco Granja foi o principal responsável pelo aparecimento da animação em Portugal, ou seja, muita gente que... muitos alunos de Belas Artes, a certa altura, começaram a querer fazer alguma animação. E houve alguns workshops cá, lá fora também, em França também.
E, portanto, não tem nada a ver com uma visão reducionista ao universo, um certo tipo de universo, seja infantil ou seja adulto, a animação é para todos, não é nem para crianças, nem para adolescentes, é para todos, é, não é?
A animação é para todas, embora haja targets, ou seja, eu não posso mostrar um filme como a Suspeita a uma criança com 4 anos e, portanto, nós temos o pré-escolar, o escolar, o adolescente, ou pré-adolescente, o jovem adulto, etc. Portanto, toda essa estratificação existe não só na animação, como existe no audiovisual em geral, no cinema. Aliás, os filmes estão classificados, não é? Para maiores de
bolinhas, é? Antigamente bolinhas, umas bolinhas
também, precisamente, portanto, como está a ver, a animação é assim também. Se agora precisa sair um bocado do preconceito de que a animação é para crianças apenas. A animação não é só para crianças, há animações fantásticas, como viu, e que são por gente mais velha também.
Sim,
com mais idade.
Eu de facto subscrevo isso das suas animações serem fantásticas. A Suspeita, O Homem da Cabeça de Papelão, Odd is an Egg, The Upside Down River, são realmente animações fantásticas. Mas voltando ao Cágado, no Cágado, um homem muito senhor da sua vontade vai ter o outro lado do mundo. Que zona geográfica é essa? Vem explicitada na animação, já que no conto apenas se fala em furar a terra de lado a lado. Pergunto se vem explicitado na animação, se vem explicitada alguma zona geográfica especial. Porque no conto não vem, é só do outro lado do mundo.
Sim, é o nosso antípoda, não é? Mas nós não queríamos acertar propriamente na Austrália, qualquer coisa do género. Era mais uma zona mais, pelo menos um sítio mais... multicultural, que de alguma forma representasse um conjunto de coisas, não é? Bastante mais tecno, não é? Tem um Zeppelin lá a passar em cima também. Foi uma diversão à volta daquilo que poderia ser alguma multiculturalidade do nosso antípoda.
Realizou ainda O Homem da Cabeça de Papelão com Pedro Lino em 2010. Prefere trabalhar em equipa de realização ou sozinho?
Eu acho que estar com outras pessoas é ótimo. A gente não sentimos acompanhados. Não, por acaso é, porque
os trabalhos de grupo da escola em que há um que faz tudo e os outros se encostam.
Não, eu por acaso tive mais experiências nos trabalhos de grupo da escola, porque era eu que fazia tudo e os outros não faziam nada. Isto é verdade, é verdade. Mas o que valia depois é quando eu tinha a melhor nota, eles tinham uma nota mais pequena, porque os professores viam quem tinha feito a diferença. Mas de qualquer das formas. Eu acho que Eu acho que estarmos com outras pessoas com quem nos damos bem, porque ao fim destes anos todos, aquilo que me interessa é estar com pessoas de quem gosto. Não é só porque são grandes génios. Eu não sei que estes génios às vezes são intratáveis. E não quer dizer que façam realmente um melhor trabalho que os outros. Tem ali qualquer coisa. Um bocado ao lado.
Fora da caixa.
Não, Ken Robinson é que dizia que as pessoas fazem, as crianças vão fazendo algumas coisas, depois, assim, qualquer coisa ao lado que é a diferença. Mas às vezes essa coisa ao lado estraga as relações. Eu, aquilo que me apetece e continuar a fazer é mais estimar as relações do que propriamente. Acho que, por exemplo, A Suspeita é um bom exemplo de um filme que mostra bem como aquilo tudo funcionou bem, como as pessoas se deram bem. Por isso não se conseguia fazer aquilo. Houve um jornalista que nós convidámos para apresentar o filme na FNAC, quando nós fizemos a K7 VHS, veja só, ainda desse tempo.
Ainda
depois,
do tempo.
Depois fizemos DVD.
Agora é DVD. E agora o DVD também já está a cair em desuso.
Pois. Mas o que ele disse a certa altura foi que não havia condições objetivas para que este filme pudesse acontecer. No entanto, aconteceu. E eu acho... E não havia, realmente, não havia experiência, não havia equipamentos, não havia... etc. Nós criámos isso tudo. E nada disso podia ter acontecido se não houvesse uma boa relação entre as pessoas. Eu acho que isto é muito mais isso que é importante e que acaba por estar no ecrã do que outra coisa qualquer.
A inteligência emocional é absolutamente fundamental, e a relação e as relações afetivas criadas também. É isso é que faz a diferença, mesmo para os grandes cientistas, mesmo para os grandes génios. De início houve ali qualquer coisa emocional que desplotou. Por exemplo, estou-me a lembrar no caso de Einstein, que foi de facto o seu receio por tempestades e relâmpagos, e que despertou depois a todos aqueles estudos da eletricidade. Agora, vamos lá, eu também gostaria de lhe fazer mais uma pergunta, que é o seguinte: que outros filmes já realizados gostaria de referir? Já tenha realizado outros filmes que gostaria de referir?
Realizado, co-realizado ou produzido? Eu produzi todos aqueles que estão no meu site e co-realizei alguns deles. Porque não dá para, porque não se consegue fazer tudo, não é? É
claro.
Impossível aquela quantidade. Portanto, aqueles que falou foi A Suspeita, foi O Homem de Cabeça de Papelão.
E foi O Cágado.
O Odd também.
The Upside Down River.
Sim, Upside Down River é uma série que está a acabar a produção agora. As Coisas Lá de Casa, por exemplo, que é uma série de 26 episódios, 2 minutos e meio, foi realizado por José Miguel Ribeiro. Aliás, José Miguel Ribeiro realizou A Suspeita. Mais, foram 40.
Foram 40 e quantos prémios ao todo?
Eu posso ter, são mais de 100.
São mais de 100? 40 filmes de animação e mais de 100 prémios.
Posso ter alguma dificuldade, porque descanso pouco, trabalho muito e descanso pouco. Mas, por exemplo, o Paulo Branco terá muito mais dificuldade, porque são 300 filmes. Alguém tem noção que o Paulo Branco produziu 300 filmes?
Mas parece.
Ninguém tem.
Parece que.
E o que ele fez pelo cinema português?
É espantoso.
300 filmes. Ele
parece que também tem feito o gênio. Parece que tem feito o gênio. Já ouvi dizer que tem feito o gênio.
Não, às vezes ele é bonzinho.
então diga-me uma coisa. Eu não o conheço, não conheço pessoalmente. Eu ouvi dizer que ele tem muito gênio. Mas isto são boatos.
Isso é normal.
São boatos que às vezes que não. Pronto. E também é normal termos gênio. Eu tenho gênio, gosto de pessoas com gênio.
Também parece que tem.
Ora bem, costuma apresentar-se como realizador e produtor, mas qual será a tarefa mais fácil? A da produção ou a da realização? Qual é que prefere fazer? Ou as duas ao mesmo tempo? Produção, realização?
Eu acho que depende bastante dos projetos que existem e dos desafios que são feitos, não é? Ou dos autodesafios. Acho que uma das coisas que eu gosto de fazer é produção criativa. Essa é o que me interessa. Porquê?
Porque é isso da produção criativa?
É diferente da produção executiva.
Porquê?
Porque junta aquilo que é o fazer, ou arranjar as condições para fazer a coisa, ok? E uma visão sobre aquilo que é a criação artística ou a criação em geral. a criação em geral, e o objetivo, e onde é que queremos chegar. E onde é que queremos chegar com duas preocupações: uma da produção, que é mais prática, e outra da criação do objeto artístico. E isso é aquilo que me interessa. O que me interessa é encontrar algo diferente e seja realmente interessante para dar aos outros. Para dar aos outros. Não é tanto a preocupação do público, é para dar aos outros, que é uma missão.
É uma missão, sim senhora. E importantíssima, porque é através da educação que nós diminuímos o nível de violência no mundo, por exemplo, guerras, etc. Creio que gostaria de desenvolver alguns projetos em parceria com o CCCM. Quer mencioná-los?
Posso?
Pode e deve.
Não, eu apresentei três projetos. Um deles foi um projeto de realidade aumentada. Realidade aumentada para o museu. O outro foi uma curta-metragem baseada numa tela, numa pintura que eu vi lindíssima daquela comunidade de mulher tanca. Eu vi é lindíssima e a partir dali se faz muito. Essa curta-metragem seria uma relação entre um pescador ou um pastor jovem em Trás-os-Montes e outro que se desconhecem à distância do Império, na altura, não é? Que ninguém tem noção, e tinha noção da dimensão fora de tudo que Portugal tinha. Eu não estou aqui a dizer bem do Império, estou a dizer da enormidade que era, da distância que era. É inacreditável, não há um miúdo em Macau que tivesse noção disso e um miúdo em Trás-os-Montes tivesse noção disso, dessa dimensão. Não há. Aquilo que os ligava eram as estrelas. E, portanto, eles comunicavam através das estrelas, sem saber que cada um deles existia. Eu acho isto lindíssimo.
E é.
Este era um filme que eu queria fazer. E essa dimensão era importante dar. Depois, havia uma série de animação que eu queria fazer também. Tinha a ver com, e isto era o interesse, penso, não só do Centro Cultural, mas de Macau e da China, que era dar a conhecer cidades, meios ou locais ou regiões chinesas que de alguma forma se distinguissem não pelas suas condições turísticas apenas, mas pela diferença, ou pela cultura, ou pela tecnologia, ou pela ciência, ou pelo ambiente, ou sei lá, ou pela natureza.
Espero sinceramente que venha a conseguir desenvolver estes projetos com o Centro Científico e Cultural de Macau, porque merecem, porque são projetos inovadores, são projetos interessantes, e espero que realmente consiga, e que fazem sentido, não é só inovadores, interessantes, fazem sentido, e portanto espero que realmente venha a conseguir desenvolver estes projetos com o Centro. Por que razão deseja abordar temas asiáticos? Está numa fase em que se sente inspirado por temas deste espaço geográfico? E dentro do espaço geográfico, por temas relativos a Macau? Poderia inspirar-se pelo espaço geográfico de Macau, na sequência do que acaba de dizer?
Sim, acho que sim. Acho que podia. Eu sempre tive uma grande atração pela Ásia, principalmente pelo Japão. É qualquer coisa
pelo
especial.
Japão. Eu comecei minha atividade ligada à Ásia pelo Japão, ou seja, traduzindo.
O Japão
é um berço de
sabedoria
grande,
e de.
O prémio Nobel de
estar,
literatura.
Claro, de estar na vida, não é? De estar no mundo, a forma de olhar, de sentir as coisas, de as interpretar, de arranjar respostas para.
Que tem muito a ver com a chinesa também,
sim,
porque eles,
claro,
do ponto de vista cultural, estão absolutamente interligados. Do ponto de vista cultural, não
sim,
do
sim,
ponto
sim,
de vista
sim,
étnico,
sim, sim.
Mas do
sim,
ponto
sim.
de vista cultural.
Sim. Fascina muito aquela coisa dos samurais.
Gosta de guerreiros, gosta de cultura guerreira, mas a cultura guerreira,
por exemplo,
é perigosa,
existe...
e leva à morte. Um verdadeiro guerreiro não nunca pensa na sua própria vida.
É verdade. Dizer que ao fim de 33 anos eu continuo a lutar para a animação em Portugal. Não, mas
como
isso de qualquer
um
das. Precisamente.
Um
não, por exemplo, os filmes do Akira Kurosawa com o Cássio Mucha. Há um filme lindíssimo, super poético, que se chama Sonhos. dos sonhos, é lindíssimo. Ah, era, olha, era ele e o Manuel de Oliveira,
só
na altura,
com
o Manuel de Oliveira. Incrível, incrível.
É um nível incrível de sensibilidade.
E, ah, e os filmes do Miyazaki, por exemplo, não é?
Portanto, todo esse mundo o fascina.
É sempre
e o atrai. E o atrai.
É muito bonito.
É difícil realizar e produzir filmes de animação em Portugal. Por que razão?
É difícil em Portugal.
Estou-lhe a perguntar se é difícil.
É difícil em qualquer parte do mundo. Agora, se, quanto melhores condições financeiras existirem, as
e
condições
em Portugal,
financeiras.
Em qualquer parte do mundo e em Portugal, inclusive, é portanto.
Claro, claro que sim. Claro que sim. É muito difícil fazer.
Por causa
e fazer
das condições
bem,
financeiras,
fazer,
só?
E fazer bem. Não, o que eu estava a dizer era que as condições financeiras acabam por promover o aparecimento de e dar condições para. Uma das coisas que eu consegui a certa altura. Com um presidente do Instituto de Cinema e Audiovisual em 97, o Dr. Pedro Herrera da Costa, foi criar o género de animação no Instituto de Cinema, porque não havia, havia uma coisa que era lateral. E o género passou a ser considerado como os outros, como a ficção e como o documentário. E foi esse incremento também, porque eu consegui demonstrar que havia capacidade de produção instalada, com investimento privado, e que havia projetos de qualidade. E, portanto, a partir daí passou a haver um bolo maior de financiamento para...
Qual foi a data?
De, portanto, 1997.
Foi pioneira em 1997.
Sim, eu comecei a trabalhar em animação em 91.
Mas ao criar ali institucionalmente um espaço para a animação, passa a ser... Pioneiro institucional.
Ah, eu não, o Instituto sim, eu só ajudei a conseguir isso. E isso depois acabou por resultar, porque as pessoas estavam envolvidas a fazer animação, os realizadores, os criadores gráficos, toda a gente, era gente com muito talento também, tinham projetos muito válidos, e as condições económicas era aquilo que faltava, os financiamentos. Com alguma, vou dizer um termo que às vezes não se gosta, as pessoas não gostam de usar, que é ambição, com mais ambição acabaram por ter, conseguir produzir filmes e séries que começaram também a ganhar mais prémios lá fora.
Muito.
Nos festivais internacionais, etc.
Pois é, a ambição é fundamental. A ambição, eu acho
sim,
que a vontade, não é?
Acho
a energia que nos faz.
Olha, a animação atualmente tem mais prémios ganhos do que a ficção e o documentário. Mas eu não estou a fazer concorrência nem competição nenhuma com os outros géneros, não interessa nada. Mas é isso.
Mas é
muito mais vista também.
É preciso algum olhar especial para realizar filmes de animação? Uma sensibilidade mais apurada? Digamos assim, ou é exatamente a mesma coisa do que trabalhar com personagens de carne e osso?
Eles têm que ser dirigidos, os atores têm que ser dirigidos. Às vezes nós vemos filmes que não têm direção de atores, não é? E ao não haver direção de atores, ou é uma opção artística, ou então não há quem os saiba dirigir, não é? E por isso os filmes às vezes falham por causa disso. Assim como,
é mais fácil
como,
dirigir
assim
bonecos?
Assim como na ficção nós temos de dirigir atores, na animação nós temos de dirigir atores, que são aqueles, que são os bonecos, não é? São os bonecos ou são aquelas... E que temos que lhe dar expressão, portanto, também, quando se dirige um personagem animado... Tem que haver direção e saber muito bem o que é que se pretende dele.
Eu sou uma leiga na matéria, o meu curso é especializar em filosofia, mas gosto muito de literatura, pronto. O que me tocou mais, de literatura e poesia, o que me tocou mais nas suas animações e que tocou-me profundamente foi justamente a expressão dos bonecos, daqueles bonecos, a expressão, é que é uma expressão tão humana, tão nossa, e eu identifiquei-me imediatamente com todas as expressões, e portanto, eu acho que tem um trabalho fundamental, e acho que é muitíssimo bem conseguido, e eu percebo a quantidade de prémios que já ganhou, porque bastou-me olhar para aquelas expressões, para perceber que estavam ali expressões que eu faria naquelas, exatamente, nas mesmíssimas circunstâncias, e portanto, houve uma identificação total, através das expressões, com o que eu estava a ver. E realmente tocou muito.
Portanto, animação. Sim. Boa animação é aquilo.
É boa. E por daí tantos prémios. Gosta de realizar os seus sonhos? Qual é o seu maior sonho no campo da arte da animação?
Deus, esta pergunta.
Sonhos, estamos a falar em sonhos. Gosta de realizar os seus sonhos?
Sim, gostava de realizar os meus sonhos.
Eu gostava de. Eu gostava de.
O
condicional, é imperfeito.
Também gostaria de. Não sei, eu não me atrevo a. Não me atrevo a sonhar. Tenho que sonhar todos os dias, porque senão não consigo fazer nada disto, não é? O que faço. Mas...
E sonha-se à noite e sonha-se dias. E às vezes à noite ganhamos inspiração para projetos que se realizam dia. A mim já me aconteceu. E às vezes à noite os sonhos transmitem-nos felicidade que depois se prolongam ao longo dos dias. É ou não é?
É, às vezes também nos iludimos um bocado precisamente para nos sentirmos bem, não é? Vamos iludir aqui um bocadinho que é para me sentir bem. Não sei, acho que não sei. Às vezes as pessoas baseiam as coisas muito nos prémios e nos Oscars e naquelas coisas todas. Eu acho que não temos muito a ver com isso. Não temos muito a ver. A animação europeia não tem muito a ver com aquilo que o Hollywood pensa sobre aquilo que deve ser a animação e os Oscars, sabe? Porque é muito industrial e as coisas. As histórias parecem sempre as mesmas, não é?
Os bonecos não têm a expressão dos seus bonecos de animação.
Bom, é um grande elogio, está a ver? Faço com menos dinheiro, é melhor, a expressão é melhor. Alguma coisa está mal do outro lado, então. Não sei.
E qual é o seu maior sonho no campo da arte da animação?
Pois, já me fez essa pergunta.
Pois, não sei, é a resposta que eu vou obter. Parece, não gosto muito dessa resposta.
Não, eu não me atrevo a, não. A publicar isso.
Muito bem, então pronto, então ficamos por não sei, logo se vê.
Vai-se vendo.
Vai-se vendo.
Há coisas que estão para sair, eu estou a produzir coisas, estou a realizar outras.
Há coisas que vão para sair agora.
Side Down River é uma das séries que está para sair, com produção com a França e com a Bélgica, e acho que está muito bem. Está mesmo muito bem, portanto. No próximo ano, para cima do próximo ano, já se consegue ver na televisão.
Depois vai-nos avisar.
Boa, sim, senhora.
Vai ao centro fazer uma amostra.
Muito
obrigada. E agora, para terminar, pensa participar nas conferências de primavera do CCCM, agora em 2025, ao longo do mês de março. Gostaria de participar, mas com uma comunicação ou com uma apresentação de animação?
Pois, exemplo? Eu acho que uma comunicação, se calhar não, porque eu acho que não vou ter tempo para preparar uma coisa decente. Tenho todo o gosto em fazer
uma apresentação.
Sim, uma apresentação de mais um conjunto de filmes nessa altura, sim, sem dúvida, com todo o gosto. Foi um prazer.
E também foi um prazer falar consigo. Muito obrigada.
Obrigado.
Desde já os meus agradecimentos a todos os ouvintes, convidando-vos para o próximo programa no âmbito de viagem pelo Museu de Macau. Obrigada.
Obrigado eu.
Venha visitar-nos. Estamos à sua espera.